Bem, senhor presidente, caros colegas senadores, queria cumprimentar a todos que nos acompanham pela Rádio Senado, pela TV Senado, especialmente ao povo do Acre, da Amazônia. Hoje é um dia muito especial para a Amazônia. Mais uma vez eu quero parabenizar a presidenta Dilma, parabenizar meus colegas do Congresso, aqui tanto do Senado quanto da Câmara, pela aprovação, no caso hoje, a sanção da lei que prorroga por 50 anos, os incentivos à Zona Franca de Manaus, a esse polo incentivado, que é uma referência no mundo inteiro e que tem como sede a cidade de Manaus. Cumprimento os colegas da bancada e todos nós que ajudamos, especialmente a presidenta Dilma e o povo do estado do Amazonas e da Amazônia. Mas, senhor presidente, eu venho à tribuna como orador inscrito, para falar de um assunto que alguns tentam fazer da grande notícia nesse começo de semana. Me refiro a essa tentativa de turbinar a CPMI da Petrobras. Não acho que seja bom para a democracia. Não acho que seja bom para o país, não acho que seja bom, especialmente para o Congresso Nacional, esse caminho que um instrumento tão sério, tão importante, para que se cumpra um dos preceitos do trabalho do Congresso, do Parlamento, que é de fiscalizar, seja conduzido de uma maneira banal. E mais do que isso, de fora para dentro. A revista Veja, conhecida de todos, uma revista de grande repercussão nacional, tem uma história, isso ninguém nega, mas faz muito tempo que virou uma força auxiliar da oposição. Por que que há um número enorme de pessoas que não assinam mais a revista, que não leem mais a revista? Porque ela é uma revista que tem um propósito: tentar atingir o PT, tentar atingir os governos do PT e tentar proteger a oposição, mais do que isso, funcionar como força auxiliar das oposições. Eu venho à tribuna primeiro para renovar aqui a minha confiança no senador Vital do Rego e no relator da CPMI, o senador Zé Pimentel, nosso colega de bancada, que estão conduzindo, dentro do possível, dentro desse jogo político feito na intenção de atingir o governo através do desgaste, da sangria, mais do que isso, uma tentativa de diminuir um dos maiores patrimônios do Brasil, que é a Petrobras. O senador Vital do Rego é um dos senadores que eu tenho muito orgulho da convivência, que honra essa casa, que cumpre o nosso regimento, que cumpre cada item do nosso código de ética. Hoje ele vai fazer um pronunciamento às 16 horas. Eu quero estar aqui para parteá-lo, mas faço questão de vir aqui e tratar desse assunto, porque entendo que na véspera da eleição, já estamos a menos de 2 meses do dia da eleição. Não é possível que forças externas ao processo eleitoral tentem sair em socorro à oposição, que enfrenta problema para afirmar suas candidaturas, como a gente está vendo, nessa farsa de tentar transformar algo que é corriqueiro dentro das casas legislativas no Brasil inteiro, nos tribunais, em um escândalo. Eu queria, senhor presidente, fazer a leitura, para que não achem que é apenas a opinião de alguém do PT, que é a opinião de alguém que quer acobertar algo. Eu quero fazer a leitura, já que é uma matéria que vem da imprensa, de um órgão da imprensa. Eu não sou daqueles que tenho qualquer ação raivosa contra a revista Veja, ao contrário. Eu vi agora no maior evento cultural, literário do país e um dos maiores do mundo, em Paraty muitas palestras de jornalistas falando que não existe jornalismo sem opinião, sem lado. Isso são os maiores especialistas em jornalismo do mundo. E ele fala que o ideal é que o veículo de comunicação assuma o seu lado e faça o jornalismo. Quem vai ler sabe que aquele jornalismo feito ali tenta pôr as notícias, mas aquele jornal tem a sua linha editorial favorável a determinada posição política partidária. Lamentavelmente, no Brasil, a gente não experimenta isso. É uma coisa nebulosa, é uma espécie de hipocrisia que a gente vive. Eu acho isso ruim, muito ruim. Eu que vou seguir sendo aqui um defensor da liberdade de imprensa, acho que nada pode ser feito no sentido de saciar, ou de cercear, desculpa, de cercear o direito à livre posição da imprensa, mas como foi uma matéria que certamente vai ser debatida hoje pelos nobres líderes da oposição na casa e também pelo nosso senador e líder no Congresso, Zé Pimentel, eu vou responder para quem está me assistindo na TV Senado, na Rádio Senado, lendo um artigo de hoje de um grande jornalista, Jânio de Freitas. O Jânio de Freitas é um dos mestres do jornalismo brasileiro. Ele escreve na Folha de São Paulo. É respeitado por seus colegas. E é o jornalismo que eu gosto. Porque para o Jânio de Freitas, o pau que dá em Chico, dá em Francisco. Ou o pau que dá em Francisco, dá em Chico. Ele não mede consequências se é governo, se é oposição. Ele procura fazer jornalismo. E é um mestre do jornalismo. É um mestre do jornalismo. Eu vou ler aqui, compartilhar com os senhores, a posição dele sobre a matéria da Veja e sobre a tentativa de transformar num escândalo algo que ele acha ridículo. Ele fala: perguntas de aliados do depoente em CPI jamais, em qualquer tempo e em qualquer país, fugiram a estes princípios. Dois pontos. Destinam-se a ajudar o depoente. Nem teria sentido que fosse o contrário entre aliados. Tal princípio explica, por exemplo, o motivo das lutas pela composição das CPIs. Seria o que não é o caso das duas simultâneas a pretexto da Petrobras. Ele fala: dose dupla cujo propósito denuncia a sua finalidade de apenas ajudar eleitoralmente a oposição. Olha o que é que o Jânio de Freitas escreve, senador, presidente Eduardo Suplicy. Ele fala: dose dupla das CPIs, cujo propósito, é escrita do Jânio de Freitas, denuncia a sua finalidade de apenas ajudar eleitoralmente a oposição. Isso aqui não é o PT que está falando, não é o governo que está falando, é o jornalista Jânio de Freitas no jornal Folha de São Paulo de hoje. De aliado para aliado, nem o improviso em indagações surpreende o indagado, mesmo que sugerido por uma situação de momento, segue as instruções já dadas pelas lideranças ou as combinações na bancada. Mais ainda, as perguntas e respostas previamente ajustadas entre inquiridor e depoente sempre foram e serão condutas lógicas e podem-se supor as mais frequentes entre correligionários nas CPIs. Quantas CPIs já tivemos aqui? Qual delas não foi assim? Quem está falando é o Jânio de Freitas. Não sou eu. É bom que quem esteja me ouvindo sabe aqui, que eu respeito, inclusive, muito os líderes da oposição nessa casa. Eu estou apenas fazendo uma leitura do artigo do Jânio de Freitas na Folha de São Paulo de hoje. Segue ele. Assim como fazem todos os advogados ao preparar seus clientes para depoimentos policiais e judiciais. Segue Jânio de Freitas. O escarcéu em torno do jogo de parceiros entre inquiridores, governistas e depoentes da Petrobras é O escândalo da banalidade, de Jânio de Freitas. O banal faz o escândalo. É o título do artigo, do articulista, um dos mais prestigiados desse país, absolutamente isento, absolutamente um crítico do nosso governo, um cobrador de contas de todos. Ele escreve com absoluta fidelidade ao cenário político do Brasil. Mas em véspera de eleição, alguns tentam dar uma conotação daquilo que não é. Aí ele fala, bem conhecida de jornalistas, que provavelmente vão explicar qual é a fraude existente e a que tanto se referem na colocação de condutas sempre vistas por eles nas CPIs. Aí ele segue. A explicação é conveniente, por ser bem possível que a fraude não esteja na conduta de integrantes da CPI, mas em outras, de Jânio de Freitas. Este e os demais capítulos do caso Petrobras, à margem da importância que passam, que possam ter ou não, ficam na mastigação de chiclete por estarem nas mãos da oposição. Olha o que é que ele diz, não sou eu de novo, na oposição mais preguiçosa de quantas se viu por aqui. As lideranças do PSDB e do DEM ficam à espera do que a imprensa publique para, então, quatro ou cinco oposicionistas palavrosos saírem com suas declarações de sempre e com os processos judiciais imaginados pelo deputado promotor Carlos Sampaio. Então veja o que é que diz o Jânio de Freitas na sua coluna de hoje. Volto a repetir, não sou eu que estou chegando a essa conclusão. Não pesquisam nada, diz ele em relação à oposição. Não estudam nada, apenas ciscam pedaços de publicações para fazer escândalo. Com tantos meses de falatórios sobre Petrobras e seus dirigentes, o que saiu de seguro? Pergunta ele. E não é muito? A respeito, foi exclusivamente denúncias da imprensa. Mas a Petrobras sangra enquanto serve, e eu vou repetir, mas a Petrobras sangra enquanto serve de pasto muito eleitoral. Eu fico chocado de ver.
Presidente, eu agora estou na presidência, mas eu gostaria de, prezado senador Jorge Viana, recomendar a Vossa Excelência que possa assistir de Jorge Furtado o documentário que acaba de sair. Eu assisti a pré-estreia ontem no espaço Cine Itaú Cultural, Itaú Cultural, na Rua Augusta, em São Paulo. E justamente são 13 entrevistas de 13 jornalistas da maior relevância. Acredito que a mais importante seja justamente a de Jânio de Freitas. E ele fala de episódios que, sobre como nem sempre a imprensa procura a verdade com correção. Obrigado. O episódio que Vossa Excelência está relatando é algo que me fez lembrar deste excelente filme de Jorge Furtado. Recomendo a todos.
Eu agradeço, senhor presidente. Queria só dizer que esse documentário do cineasta Jorge Furtado, que tem depoimentos de jornalistas, ele me parece que traz algo que é importante, porque ele desmistifica aquele episódio da véspera da outra eleição, onde apareceu no Jornal Nacional que tinham jogado um tijolo na cabeça do candidato Serra, do PSDB, e aí depois, agora está provado pelo jornalista, com as imagens feitas, que foi um assessor do então candidato Serra que jogou uma bolinha de papel. E isso foi transformado em 24 horas num escândalo que depois foi desmascarado. Então, eu vou repetir aqui o último trecho desse artigo do Jânio de Freitas, não sou eu que estou falando. Com tantos meses de falatórios sobre Petrobras e seus dirigentes, o que saiu de seguro, e não é muito, a respeito foi só por denúncia à imprensa. Mas a Petrobras sangra enquanto serve de pasto eleitoral. Jânio de Freitas. Eu peço, senhor presidente, que possa constar nos anais do Senado esse artigo assinado é por um dos mais importantes articulistas políticos do país, respondendo à revista Veja. E eu concluo dizendo o seguinte: por que que a Petrobras tem sido um alvo de opositores ao nosso governo, caro presidente Halper, presidente do PMDB? Porque é um dos maiores patrimônios. Alguns que criticam a Petrobras hoje criam sua privatização. Não aceitam que a Petrobras tenha saído. Quando eles estavam no governo, a Petrobras, leio alguns poucos números, a Petrobras tinha de receita 60 bilhões de reais, senhor presidente Waldir Raup, senador. Quando nós recebemos a Petrobras, ela tinha de receita 69 bilhões de reais. Sabe qual é a receita da Petrobras hoje, senhor presidente Waldir Raup? 304 bilhões de reais. O PT pegou a Petrobras gerando de receita 70, estou arredondando para cima, 70 bilhões de reais por ano, quando o PSDB nos deixou. E agora tem uma empresa que gera 300 bilhões de reais. Esse é o PT que não sabe administrar. O lucro líquido da Petrobras, quando o PSDB administrava, era de 8 bilhões por ano. Agora, em 2014, 23 bilhões de reais por ano. É o PT que não sabe administrar. Os investimentos da Petrobras, vejam, 18 bilhões por ano. Agora são 100 bilhões por ano. 100 bilhões. Essa é a mudança que a Petrobras experimentou. O valor da Petrobras era de 15 bilhões de dólares. Quando nós recebemos, agora passa dos 150 bilhões de dólares. Já teve, inclusive, acima dos 240, porque é uma empresa de capital que tem parte do seu capital aberto. A produção de barris era de 1,5 bilhão. Agora, chega a 2,5 bilhões de barris, 500 mil barris diários do pré-sal, que vai salvar as prefeituras, que vai fazer o Brasil se encontrar com um legado importante, que é de a gente fazer a grande transformação na educação. São esses números, são esses dados, senhor presidente. Tinha 40 mil empregados, agora tem 85 mil. Eu não tenho dúvidas de que o Brasil tem que aprender a lidar com véspera de eleição. Aqui mesmo, algumas matérias não podem entrar em véspera de eleição para atender interesses de quem está buscando voto. Senão isso diminui o prestígio, desmoraliza o Congresso. Temas como esse não podem ser usados. Jânio de Freitas diz, a Petrobras, está aqui Jânio de Freitas, quem não quiser não respeite, ele diz, mas a Petrobras sangra enquanto serve de pasto eleitoral. A Petrobras é um dos maiores patrimônios desse país, não pode ser pasto eleitoral de ninguém, nem do PT, nem do PSDB, muito menos da imprensa. Eu, se puder, senhor presidente, já encerrei, mas pelo menos em respeito aos colegas.
Fique à vontade, Vossa Excelência.
Se eu pudesse ouvir pelo menos um minuto de cada um colega.
Vossa Excelência já usou 28 minutos, mas porque começou a marcar quando já tinha 18 de Vossa Excelência falando. Mas nada disso, Vossa Excelência pode usar até 40 minutos, 50 minutos, que está bonito a oratória de Vossa Excelência. Eu estou com muito prazer aqui lhe assistindo. Fique à vontade.
Senador Waldir Raup, pessoal, já concluí, mas em respeito a Vossa Excelência, queria ouvir e depois o meu caro colega, senador Ciro.
Só para dizer, senador Jorge Viana, que da mesma forma que falam da Petrobras, que é uma grande empresa brasileira e nós temos orgulho dela, e eu não tenho nenhuma dúvida que até 2020 a Petrobras vai estar produzindo o dobro do petróleo que produz hoje. Essas são as previsões. 5 milhões de barris,
hoje,
né?
São 2,5.
Hoje são 2,5 e vai para 5 milhões de barris. E a Eletrobras também, há muito comentários também da oposição que a Eletrobras está quebrada. Ontem eu fiz questão de ir com o ministro Márcio Zimmer, que está interinamente no Ministério, na ausência do ministro Edson Lobão, e ele me falava, chamou até a sua equipe para me explicar, porque eu queria entender como é que estava a situação da Eletrobras. A Eletrobras, por um momento, devido à redução da tarifa da energia elétrica, ela teve que recorrer a alguns empréstimos, mas todas as projeções dão conta de que até 2017, portanto, daqui a 3 anos, a Eletrobras entra no equilíbrio novamente e já com superávit, projetando superávit da sua receita. Então, de forma que tanto a Petrobras quanto a Eletrobras são empresas brasileiras fortes, né, saudáveis e que vão continuar orgulhando o nosso país. Parabéns a Vossa Excelência.
Obrigado. Eu ouço com satisfação a parte. Agradeço, senador Waldir Raup, para concluir o senador Ciro Miranda, nosso colega que também representa o estado de Goiás.
Senador Jorge Viana, sabe do apreço, o carinho que tenho e o respeito que tenho por Vossa Excelência. Mas tem certas coisas que fica difícil da gente, quando eu digo a gente, a população assimilar. Eu acho que houve avanço, sim, na Petrobras, na parte de produção de petróleos, mas houve também muitos desavanços. Quando a gente fala de uma companhia hoje que vale a metade do valor, o Lula deixou ela com um valor e hoje ela vale menos da metade do valor. Alguma coisa está errada. Será que é uma peça de ficção tudo isso que a imprensa tem trazido, que levou a uma CPI, agora a CPI da CPI? Será que a imprensa está fazendo isso? É uma ilação? Eu pergunto, eu gostaria até que fosse, porque nós temos que ter respeito. E não estou vendo isso. Não somos nós, oposição, PSDB ou qualquer outro partido, que inventou isso. Isso veio da imprensa. Isso foi sindicâncias feitas. Eu gostaria que nada disso tivesse acontecido, senador Jorge. Gostaria que nada disso. E sei que em todos os partidos tem as laranjas podres. Mas tem muita coisa podre nesse negócio. Não é possível. Só se isso for uma peça aí de Jeanette Claire, de Gomes, Dias Gomes, alguma coisa assim. Porque será que é tão fantasioso assim tudo isso que estão nos apresentando? Então, eu gostaria até que nada disso tivesse acontecido. Mas eu acho que não dá para a gente aceitar sem ir a fundo e verificar, e as coisas estão mostrando que cada vez está se piorando.
Vossa Excelência tem razão, num aspecto muito importante. Toda e qualquer denúncia séria tem que ser apurada, é o nosso papel. Agora, fundamental, não dá para, na véspera da eleição, nós embarcarmos também em canoas furadas. Essa matéria, ela é um recurso usado para tentar, como diz aqui o título, o banal faz o escândalo, do Jânio de Freitas. Então, não dá para a gente também parar um país para discutir algo. Quanto ao valor da Petrobras, quando nós assumimos no governo Lula, ela valia 15 bilhões de dólares. O Lula elevou para 300, claro, com força do mercado. Agora, depois da crise de 2008, ela está valendo 130 bilhões de dólares. Mas é muito, isso dá 10 vezes o que valia na época do PSDB. Mas eu penso que a Petrobras tem que ser tratada com carinho, com respeito, fiscalizada. E devo dizer, o senador Pimentel tem toda a nossa confiança, o senador Vital do Rego, e eu espero que a oposição, que cobra tanto, ela possa nos ajudar a implantar a CPI do metrô lá de São Paulo, que tem provas equívocas de desvio, para que a gente cumpra bem. Mas, inclusive, acho que isso pode ser feito após a eleição, para que não tenha contaminação com o período eleitoral. Agradeço, senhor presidente, pela benevolência de Vossa Excelência e a parte dos colegas.